Tudo bem. Mas o que eu sinto hoje é que está tendo uma discriminação com quem é pai e com quem é mãe. Quem escolheu ter família, quem escolheu constituir essa família antiga, né, digamos assim, entre aspas, para os padrões atuais. E eu cresci com família, então isso para mim é muito importante. Eu quero ter uma família.
É um
Eu
valor.
sinto, é um valor, eu sinto prazer em estar com a minha família. Isso não é uma obrigação. Eu nunca preferiria arrumar uma casa, a brincar com os meus filhos, a cuidar dos meus filhos, a trocar uma fralda. Eu tenho pavor de serviço doméstico. Então, assim, é importante, sim, as pessoas saberem que elas podem ou devem ou não ter filhos e poder escolher e ser respeitada por isso. Acho que ninguém tem que cobrar o outro. Ó, você tem que ser mãe. Não, a mania que o povo tem, nossa, já tem tantos anos, não tem filho. Ou então o casal já é casado há muito tempo. Aí, cadê o menino? Casa, a primeira coisa que o povo começa a perguntar é: cadê o menino? Eu acho isso errado. A vida dos dois, eles têm que decidir o que é que vai acontecer. Mas também acho errado quando você taxa a pessoa que tem filho. Ah, aquele casal, ele não faz sexo, tem filho. Ah, que a fulana ali, vou chamar, não, porque tem menino. Então, isso também eu acho errado. E isso está acontecendo muito na sociedade hoje.
Olha só, ainda causa muita polêmica no mundo a decisão de uma brasileira, Ingrid Migliorini, de 20 anos, de leiloar a virgindade. Quais os possíveis significados que uma decisão assim carrega? Como ela pode ser recebida pela sociedade? Como as nossas adolescentes estariam encarando a notícia tão complexa, mas que parece ser tratada de forma tão superficial? Você sabe que quando eu vi essa notícia aqui, realmente é uma coisa tão complexa, porque tem hora que eu falo assim, quando eu li. Gente, mas que bobagem isso? Virgindade, realmente, que bobagem. A mesma coisa de você dar um beijo, um grande sarro. Virgindade é uma parte do seu corpo que. Aí eu penso assim, uma coisa boba, ela tá mais aqui certa. Mas aí eu falo assim, não, gente, mas tem um significado tão especial para a mulher. Isso é uma coisa tão íntima, isso é uma coisa. Mas será que é porque a gente criou? Eu fico na maior dúvida em relação a isso. Será que a gente criou que isso é uma coisa especial, como o casamento, como casar de véu e grinalda, contos de fada? Ou que isso é uma coisa normal, como os animais, que não tem esse tempo de virgindade? Você chegou, você está no cio, você vai e transa, você vai e trepa, né? Assim, o mundo animal. E aí eu fico na maior dúvida. É uma coisa linda, maravilhosa, que realmente a gente tem que preservar, é uma coisa íntima. Que para nós, assim, a coisa mais sagrada que tem é. Eu acho que é. Depois eu penso, mas será que é?
Ô, Mônica, mas será que se a gente fosse comparar isso com esquecer a virgindade, já pegando o seu exemplo antes da gente começar a discutir, se fosse vender o beijo, ainda assim, por 1 milhão e meio, se fosse fazer um leilão na internet de um beijo, se uma menina fosse para a internet para vender um beijo, ou um passar de mão nos seios, qualquer coisa, se, né, se fosse vender isso também não seria complexo?
Não, não seria. Para mim, eu nem ia pensar. Se eu não ia ficar pensando como eu pensei sobre isso. A menina vai vender um beijo. Ah, que bacana! Será que ela vai conseguir tirar pelo menos 100 mil nessa venda dela? Eu ia achar assim normal. Eu ia achar normal, entendeu? Mas assim, eu fico muito dividida. Acho que a virgindade é a coisa assim, é a coisa sagrada que cada mulher tem o seu valor, né? Mesmo que se você não seja virgem, mas o seu sexo é a sua coisa sagrada. É aquilo que você dá para quem você quiser, é uma coisa muito especial e é de onde você sabe que pode transformar numa outra vida, né? Mas eu fico dividida. Sei que é uma coisa sagrada, mas ao mesmo tempo falo assim, ah, mas eu respeito muito quem acha que isso é uma coisa normal, que a gente é como todo tipo de animal. O que que vocês acham, gente?
Olha, a virgindade, ela passou por um processo de glamorização e virou um tabu, né, durante muito tempo. Então, a questão de, nossa, cês, né, tem que casar virgem. E essa questão já foi se transformando com o tempo. E hoje, o estranho, né, o que causa estranhamento é uma mulher ser virgem. Então, eu acho que a questão não é a virgindade, que eu acho que tem todo esse quê de sagrado, de intimidade, do que é seu, subjetivo, mas é o que. Como fizeram para glamorizar de novo isso, para trazer isso à tona, só que de uma forma muito banalizada. Assim, o que eu acho que está causando estranhamento em todo mundo, em muitas pessoas, né, não é todo mundo, é assim, que coisificação que o sexo virou, que a virgindade virou, que a sua intimidade virou, né? Essa exposição, essa questão midiática, como que gera aí, né, tanta repercussão. Eu acho que é mais
Eu
por
já acho
aí.
que já até está valorizando, que a virgindade já estava perdendo tanto valor que agora valorizou. O
Valorizou.
negócio, eu estou achando que
Ô,
valorizou uma coisa que
Mônica,
estava meio que.
recentemente tem uma matéria que eu fiz para o site, né, observatóriofeminino.com.br, com duas virgens. de 20 e poucos anos e 30 e poucos anos. E elas são unânimes em dizer que hoje os rapazes não querem meninas virgens. Elas sofrem preconceito. Então, assim, antes ela se envolvia e não contava que era virgem. Aí passava 3, 4 meses, ela tinha que falar. Aí o cara vazava. Por quê? Porque ele acha que isso é um momento importante, ele não quer ter essa responsabilidade, ele não quer ter um relacionamento mais sério, ele não está pensando em nada para o futuro. E como uma mesma disse, eles acham que virgem é igual boneca inflável, não sabe fazer nada. E ela fala assim, não, eu pergunto para os meus amigos o que tem que fazer, o que é, agora eu já falei. Primeiro encontro eu já vou falar, sou virgem, vai encarar ou não vai? Entendeu? Então, assim, esse leilão dessa menina veio mostrar que as pessoas ainda valorizam, né, a virgindade, senão eu não ia pagar R$1,5 milhão de reais por causa disso. Agora, eu acho que se ela não tivesse feito esse leilão, ela teria a mesma dificuldade das outras. Acho que isso é porque foi pra mídia, vai virar um documentário. Ela disse que o dinheiro vai ser para a construção de casas populares, tem todo esse... Parece que ela não teve aprovação também da mãe, acho que o pai agora que está entendendo. Tem todo esse aspecto.
Nesse caso, eu não fico incomodada com a questão da virgindade, se está valorizando, desvalorizando. Me incomoda mesmo é a mulher vendendo algo dela, assim. Eu fiquei extremamente sentida mesmo quando eu vi a foto, logo que o leilão foi encerrado, era a foto da menina com uma tarja em cima escrito assim, sold, vendida. Aquilo me tocou tanto, porque se você pensar, em 2012, você olha a mulher naquela foto com toda a modernidade, com toda a tecnologia, nós estávamos sendo vistas, assim, de alguma forma, principalmente por ser brasileiro, acho que isso me incomodou mais ainda, no mundo inteiro, como uma mercadoria, sold, vendida. Como eles colocam, igualzinho colocam naquelas caixas de container, do mesmo jeito, assim, vendida. E aí, esses dias, eu estava pensando sobre isso, porque essa nova novela da Globo discute... essa questão do tráfico de seres humanos, do tráfico de mulheres sendo leiloadas no Oriente Médio, de toda essa questão, e me fez pensar sobre isso também. Gente, é tão triste nós observarmos, nesse nosso momento atual, que a mulher ainda é vista dessa forma, porque nós sabemos que essa novela retrata algo da atualidade mesmo. A Inglaterra fez um alerta há poucos dias, que eles estão super preocupados com o número de mulheres de vários lugares, inclusive do Brasil, que estão sendo traficadas para serem vendidas como prostitutas na Europa e principalmente em Londres. Aí eu fico pensando que a gente saber que a gente convive com isso tudo até hoje, que nós ainda somos tratadas dessa forma até hoje, e que no caso dessa menina, ainda que por alguma imaturidade dela, ela se colocou para ser vendida dessa forma, então isso assim, isso não faz diferença se é a virgindade para mim, se é a virgindade, se é o beijo que ela estivesse vendendo, se era o fato dela acompanhar um homem uma noite, tomar um banho com um homem uma noite, qualquer coisa, é o fato de ficar lá coisificado assim, a mulher, produto vendido, isso me chocou.
Porque esse negócio de produto vendido, eu não vi não, mas deve ser terrível, porque questão de beijo, até em quermesse de igreja tem venda de beijo. Vai passando o povo e vai...
Mas é engraçado, né, Mônica, que raramente... de quermesse de igreja eu nunca vi. E na internet também não. Você não se vê... a gente não vê um homem se colocando nessa situação.
Ah, não, engraçado.
Né?
Isso,
é sempre mulher.
Eu tô falando assim, eu teria chocado também com a imagem dessa. Mas o beijo, eu ainda sou meio que... Eu acho que o beijo ainda mais... Porque na igreja, nas festas de igreja, as meninas vendem beijo.
Eu fiquei curiosa, sabe, Renata? Porque, Maria Cláudia, eu vi que, inclusive, porque havia... O leilão da virgindade de um homem e de uma mulher. Foi uma brasileira que arrematou o leilão lá da virgindade de um homem. Esse valor de R$1,5 milhão, para mim, esse não é o valor da virgindade. A gente não está falando aqui de um valor financeiro. O valor da virgindade, para mim, Renata, na minha opinião, ele é subjetivo. E cada uma de nós, ou cada homem, vai dar o valor que, por seus princípios religiosos ou filosóficos, sei lá. Né?
Existenciais.
Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa da virgindade. A mulher tem que ser virgem. Mas o caso dessa moça, eu fiquei com vergonha saber que uma brasileira se expôs dessa maneira para o mundo inteiro. Eu ouvi uma declaração da mãe dessa menina, que ficou, em princípio, muito chateada com o que aconteceu, e ela fez uma interpretação. Eu acho que a minha filha, ela brincou muito quando era criança. E chegou no momento que ela amadureceu em relação aos estudos, à convivência com os adultos, e ela perdeu um pouco da infância. Neste momento, a impressão que eu tenho, disse a mãe, é que ela está brincando. A sensação que me dá é que ela está brincando de boneca, ela não sabe o que ela está fazendo. Agora, os fins não justificam os meios nesse caso. Se ela acha que está fazendo um grande papel está se prestando a um ato de muita generosidade, solidariedade com os pobres, de construir casas populares, de ajudar a construir lares, eu agradeço muito, porque eu, especialmente como mulher, eu me sinto muito envergonhada com um gesto desse.
E ela agora até já disse também que não tem certeza que o destino do dinheiro não, né? Então, nós não podemos nem dizer mais que vai ser para causas mesmo, não. Possivelmente sim, mas ainda está
Eu achei que ela tivesse feito isso era porque para estudos, porque ela estava precisando. É porque me parece que é uma jogada de marketing para um filme que vai ser rodado, ou um livro, né?
Que já está sendo
ela
feito.
Foi contactada e ela se dispôs a participar disso.
É, eu escrevi um artigo para o meu blog, chama Sexo Frágil, né, que a princípio, né, assusta o título. Como assim sexo frágil, Renata? Você está falando de sexo frágil numa época dessa? Mas justamente dessa vergonha que algumas mulheres têm sentido, como a Kátia bem descreveu, de outras mulheres. É, como é esse o caso, muitas estão se sentindo assim, e muitos homens se sentindo incomodados com mulheres que estão se esquecendo de ser mulheres, estão se fragilizando demais. É uma relação objetal, né? As mulheres lutaram tanto para não serem objetos, para se valorizarem, muitas se valorizaram, se buscaram isso, e outras estão se, né, brincando mesmo com o corpo, brincando com a sexualidade, sem parar para pensar nos efeitos que isso causa, né?
Mas sabe o que é bom de tudo isso? É que a maioria está pensando sim, a maioria está se valorizando sim, a maioria pegou essas conquistas que há muito tempo a mulherada, né, já tem, e está indo à luta como nós aqui, que estamos trabalhando, que estamos batalhando, que tem esse programa, que estamos falando para as mulheres. Ou seja, a maioria ainda é isso. E é claro que, como toda sociedade, em todos os graus, né, vão ter pessoas mesmo que vão destoar. Isso é essas televisões, essas mulheres seminuas nos programas, principalmente de para rir, né? Programa de comédia, sim, é uma coisa terrível. Mas a maioria, graças a Deus, pegou essa bandeira, né, feminina, de liberdade, e está tocando o barco.
E pensando sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui hoje.
Nós estamos terminando o Observatório Feminino deste domingo. Recebemos hoje a psicóloga Renata Feldman. Muito obrigada pela sua participação, doutora Renata.
Eu que agradeço a todos vocês.
Desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental, preocupação com a natureza, respeito às futuras gerações e com a vida dos mineiros. O Sindiestra, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, trabalha com a visão moderna de defender o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social. Desde 1991, representa a indústria mineral, um dos maiores valores do nosso estado. Sindiestra, há 20 anos, trabalhando a principal vocação de Minas, patrocinador do Observatório Feminino. O nosso bate-papo chega ao fim aqui, mas o nosso contato continua pelas redes sociais, Facebook e Twitter, ou pelo e-mail observatoriofeminino@observatoriofeminino.com.br. A todos vocês, uma ótima semana. No próximo domingo, estamos de